exercícios económicos seguintes, portanto, a taxa que já agora, só para também recordar, para não deixar dúvidas, essa taxa de remuneração de empréstimo obrigacionista estava fixada na versão inicial da privatização, já tinha sido determinada na versão inicial da privatização. Nós agora, como acionistas perenes de 50%, assumimos a disponibilidade para subscrever um empréstimo, de facto com condições financeiras vantajosas, mas as condições de financiamento da TAP à entrada do processo de privatização decorriam daquela situação em que a empresa se encontrava, estava fixada aquela taxa de financiamento. Nós assumimos um quarto desse empréstimo e assumimos também a participação em assembleias de obrigacionistas, o que eventualmente viesse a decorrer da existência desse empréstimo, mas sobretudo assumimos o nosso papel de acionistas, neste caso por defeito, se permite a expressão, ou seja, tínhamos 50% de capital, assumimos 25% do empréstimo obrigacionista. É o que tenho para lhe dizer sobre essa matéria, foi um dos aspectos da renegociação com os privados, deputado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Marques. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Vamos então agora passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Peço por cumprimentar o Dr. Pedro Marques, é um gosto vê-lo desde ontem. A minha primeira questão é muito direta. Foi informado pela comunicação social, ao ler uma entrevista do Sr. David Neilman na Visão, que David Neilman utilizou para capitalizar a TAP eram os 226 milhões, que era uma comissão adiantada pela Airbus pela compra dos 3,6 mil milhões de euros para comprar aviões que a TAP foi obrigada a comprar com privatização. Foi só quando leu essa entrevista na Visão que ficou a saber desse negócio?
Sr. Deputado, nessa altura não tinha, salvo erro de memória, não havia qualquer referência a valores nessa entrevista da Visão. O Sr. Deputado fará o favor de confirmar. Essa entrevista permitiu confirmar que o Sr. Neilman, essa informação tornada pública nesse contexto, permitiu obter a informação de que o Sr. Neilman tinha feito uma negociação com a Airbus e que ela era parte daquele financiamento inicial, daquela capitalização inicial. E depois, a consulta dos documentos que estavam na nossa disponibilidade, alguns deles já mais com detalhe, nomeadamente essa questão do parecer jurídico que legalizou, digamos assim, toda a operação de privatização, esse parecer também é do dia 12 de novembro de 2015, faz uma referência mais significativa, mas que vai no mesmo sentido do que o Sr. Neilman tinha dito em relação à questão dos A350. Portanto, o meu conhecimento é sobre a existência de uma negociação do Sr. Neilman com a Airbus, o meu desconhecimento é sobre todo este aspecto que mais tarde veio a ser levantado, esta questão de descontos comerciais e outra.
Há um tema que é os descontos comerciais. Há outro tema que é o conteúdo do negócio de David Neilman com a Airbus. Exato. E com o facto de capitalizar, teoricamente, a TAP com dinheiro que é o adiantamento que vai ser pago pela TAP, ou seja, com dinheiro da TAP.
Certo.
Nunca tinha ouvido falar nisto até essa entrevista na Visão.
Não. Volto a dizer, o que eu me recordo dessa entrevista e o que me recordo do parecer da Vieira de Almeida não fala da tal antecipação de dinheiro que a TAP vai pagar a mais. Isso é o tal rapel comercial, é o desconto comercial, essa é a matéria que eu volto a dizer que não conheço. Não conhecia até a informação pública sobre isso. A informação que existia nessa informação pública e depois nos documentos de privatização que eu me recordo era sobre a tal questão dos A350 e da possibilidade de ter eventualmente havido ou não ali um efeito de monetização da desistência dos A350 e o parecer jurídico dizia que isso não existia porque a TAP estava em cumprimento com o contrato. Essa era a informação que o Sr. Neilman também me recordo que respondia nessa entrevista.
Então vamos por partes. Antes do conteúdo, a forma e o saber do documento. Só soube deste tema a partir da entrevista à Visão. Não sabia de nada que tivesse a ver com o relacionamento entre David Neilman e a Airbus no processo de privatização da TAP. Ou sabia?
Não. Com a melhor memória que tenho, na reunião que tivemos antes disso, porque essa entrevista é de janeiro de 2016, a reunião substancial que tínhamos tido sobre essa matéria, com alguém que nos poderia ter informado, tinha sido a tal reunião com a Par Pública, e a Par Pública nessa reunião não nos informou de nenhuma negociação com a Airbus.
O Dr. Pires Lima, que tal como o senhor também esteve na Comissão de Economia antes de vir à Comissão de Inquérito, afirmou, tal como o ex-presidente da Par Pública, que essa informação foi transmitida ao Governo na transição em 2015. Portanto, nem por parte da Par Pública, nem por parte dos seus antecessores, essa informação foi transmitida. É isso que nos está a dizer.
O senhor Dr. Pires de Lima já não era Ministro da Economia quando houve a transição de pastas, porque houve o tal Governo de 20 e tal dias, portanto, os membros do governo que fizeram essa transição de pastas connosco não informaram de nenhum fundos Airbus. A par pública, na reunião que tivemos em dezembro de 2015, não me informou de nenhum fundos Airbus.
Entretanto, já nos disse agora há pouco que consultou o parecer da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida sobre essa matéria, o tal parecer que era do processo de privatização do ano anterior e que, pareceu-me, referiu há pouco, tinha sido entregue pela par pública na altura. Portanto, os senhores tinham esse parecer porque tinha sido dado pela par pública. Foi isso?
A par pública entregou documentos do processo de privatização ao Governo, nomeadamente ao Ministério das Finanças, e foi-nos disponibilizado. Eu não consigo precisar, porque passaram muitos anos, foi exatamente logo na reunião de dezembro de 2015 ou dias depois, em reuniões posteriores com o Ministério das Finanças, mas havia informação passada pela, digamos, informação básica do processo de privatização que foi disponibilizada pela par pública ao Ministério das Finanças e, portanto, por essa via também a nós. Nomeadamente, incluía esse parecer da Vieira de Almeida.
Portanto, o senhor tinha esta documentação no governo, mas não sabia. Às vezes acontece, foi isso que aconteceu, não é? Ora bem, quando são assinados os contratos de 2017, já na sua governação, o que se verifica é que, na verdade, a TAP mantém a obrigação de comprar os 53 aviões ou devolver à Airbus os 226 milhões de euros que esta deu a David Neilman. A Airbus avançou 226 milhões de euros a David Neilman, que utilizou para, teoricamente, a DGN capitalizar, a Atlantic Gateway capitalizar a TAP, e, simultaneamente, a TAP assume a obrigação de devolver a David Neilman esses 226 milhões de euros caso haja uma reversão da sua presença na empresa, os tais direitos de saída. Ou, dito de outra forma, David Neilman fica com o direito de receber de volta os 226 milhões que não eram originalmente dele, eram da Airbus, mas era a TAP que ficava com a obrigação de acertar contas com a Airbus desses 226 milhões de euros. Ora, o que é que nos diz a Vieira de Almeida em... O que é que nos diz? Não, o que é que vos diz a Vieira de Almeida em 2015? Que são coisas completamente diferentes. A expressão do parecer da VDA é mecanismos jurídicos genética e funcionalmente independentes. Não é a mesma coisa que a outra, mas é mentira. A minha pergunta é se o senhor vê a entrevista, lê a entrevista na Visão do Sr. Neilman, encontra logo a seguir um parecer da VDA que diz que está tudo bem, não tem nada a mesma coisa que a outra, e pronto, e siga, está tudo bem, passou para outro assunto, ou isto não lhe chamou a atenção de alguma coisa errada?
Sr. Deputado, volto a dizer, o Sr. Neilman foi questionado, se bem me recordo, sobre essa questão dos A350, especificamente nessa entrevista. É o que tenho de memória. Já foi há muito tempo, mas é o que tenho de memória. A Vieira de Almeida, especificamente, dizia, nesse parecer, que não havia ilegalidade nessa questão porque não havia nenhum direito sobre um contrato que já estava em cumprimento. Não havia, em nenhum documento que eu conheça, que me recorde de ter visto, nenhuma indicação da TAP estar a pagar os aviões acima do seu valor comercial. Toda a documentação que diz que tinha e não viu, não. Nós vimos a documentação que nos foi dada, toda a avaliação jurídica que foi feita, a documentação dizia operação legal. A TAP disse-nos, antes da celebração do memorando, operação legal. Portanto, essa questão de haver descontos comerciais ou não, que deviam ter sido entregues à TAP e não foram, é informação posterior. A informação que tínhamos era operação legal, Sr. Deputado.
Vamos parar tempo?
Sim.
Doutor Pedro Marques, se o senhor é mandado parar pela polícia a dizer que tem os faróis apagados e jura a pé juntos que vinha dentro do limite de velocidade, a conversa não faz sentido. É o que o senhor está a fazer agora. Ou seja, eu estou-lhe a perguntar por um processo em que a Airbus adianta dinheiro ao Sr. Neilman e que, teoricamente, o dinheiro do Sr. Neilman capitaliza a TAP. E esse dinheiro é o que ele tem a ver, por acordo de 2017, assinado pelo vosso governo, dizendo que o Sr. Neilman tem o direito de ficar com aquele dinheiro caso saia da TAP. O dinheiro que não é dele, manifestamente. A VDA diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São mecanismos genéticos e funcionalmente independentes. Eu não estou a falar de haver desconto, mesmo que não houvesse. O problema aqui, e a pergunta que eu tinha colocado é, se não houve nenhuma estranheza, a mesma estranheza que, anos mais tarde, trespassou administradores da TAP e membros do Governo, relativamente àquilo que hoje toda a gente conhece por fundos Airbus. É essa que é a minha pergunta. E noto, os fundos Airbus não se resumem ao tema dos descontos ou dos rapelos. Percebeu isso, não é?
Sr. Deputado, a avaliação jurídica que o Ministério Público está a fazer e que os senhores farão sobre todas essas questões, incluindo a operação de capitalização, terá a extensão que entenderem. A nós, a questão, a mim, as questões que estavam devidamente sinalizadas relativamente à operação de capitalização estavam dadas por legais. Não estava lá nada que indicasse nenhuma ilegalidade que eu tenha visto. O senhor deputado agora acha que sim, mas quer dizer, estamos um bocadinho a fazer, quer dizer, está agora a querer que eu decida com base em informação que foi conhecida 4 ou 5 anos depois. Ao senhor deputado, com o devido respeito, não consigo fazer isso, não tenho pré-consciência, eu acho que é assim o termo. Portanto, com a informação que tinha à minha frente, com os documentos que tinha à minha frente, com a informação prestada pela par pública, com a informação prestada pela TAP, foi-me dito operação legal. O que é que eu pensei? Esta operação, ok, os senhores dizem que é legal. A empresa e a tutela e a responsabilidade pela participação social dizem legal. Eu considero que ela não defende os interesses públicos. E pode ser ilegal por uma outra razão, que era nova, que era daquelas últimas 48 horas, que era a questão da Carta Conforto, e dedico-me a alterar aquilo que prejudicava o interesse público, no meu entendimento, que era a Carta Conforto e que era a perda do controle estratégico, Sr. Deputado. Agora, já que tenho que referir esta questão do Sr. Nilman poder tirar os 227 milhões se saísse da TAP, de acordo com o Acordo 2017. Sr. Deputado, o Sr. Nilman, antes do Acordo 2017, estaria com a TAP, antes do Acordo de Recomposição, estaria com a TAP a 100% 2 anos depois, em 2017, por acaso. Se o Sr. Nilman algum dia vendesse alguma parte da participação da TAP, acha que não saía, incluindo essa valorização dos 227 milhões? Acha que ele venderia parte ou a totalidade do seu capital e isso não teria em conta os 227 milhões que estavam e continuam lá na empresa? Essa ideia que ele passou a poder sair com os 227 e não podia antes, se ele tivesse a empresa a 100% e depois a decidisse vender, os 227 milhões que lá estavam eram valorizados no momento de venda. Ele saía na mesma, no sentido em que estava lá esse capital. Ele, quando fosse ao mercado, tem aqui uma empresa que vale 1.000 milhões, vamos lá dizer assim, como ele chegou a dizer. Dizia 1.000 milhões, também porque estavam lá 227 milhões de capitalização. Portanto, ele se saísse, na fase pretérita à nossa recomposição, se aquilo depois continuasse assim, também saía com os 227, porque os 227 faziam parte da capitalização. Os senhores agora avaliarão da legalidade da entrada desse dinheiro. Agora, essa ideia que antes saiu o dinheiro dos 227 e passou a sair com isso, não faz sentido nenhum. O Sr. Nilman sempre valorizaria a empresa à saída, quando quisesse sair, incluindo o dinheiro que lá tinha sido posto em capitalização.
Então o senhor confirma aquilo que ontem foi dito por Miguel Cruz, que nos afirmou que a razão por terem sido pagos 55 milhões a David Nilman até foi com desconto face ao contrato de 2017 e da imposição que daí resultava de devolver o dinheiro das prestações acessórias. E, portanto, foi por vossa opção que acabaram por surgir os tais 55 milhões pagos a David Nilman, a que, dizemos nós, não tinha ele o mínimo direito. Só para ficar aqui registado, porque ontem na Comissão de Economia o senhor fez questão de destacar o facto do PCP ter outra posição na altura, já desde 2015, de o PCP defender a anulação da privatização em vez da assinatura de um contrato que depois conferiu esses direitos ao Sr. Nilman.
Não, eu não confirmo nada disso. Já há bocado também o Sr. Deputado Blanco fez a mesma referência, que eu teria como que confirmado essa relação com as prestações acessórias. Pelo contrário, primeiro, comecei por dizer, não tenho nenhuma informação relevante para prestar esta comissão sobre a questão da negociação dos 55 milhões. Não era ministro, não tinha qualquer acesso à informação sobre isso. Segundo, não tive informação pública, os senhores poderão apurar se for o caso, se algum dos mecanismos previstos no parasocial para uma eventual saída conflitual do acionista privado foi acionado. Se não foi, não podia sair com direito a coisa nenhuma prevista no parasocial. Terceiro, factualmente disse aqui, estava, de acordo com a informação prevista nesse parecer da VDA, num framework agreement que eu não conheço entre o Sr. Nilman e a Airbus, estava lá dito que se o Sr. Nilman saísse com algum dinheiro das prestações acessórias antes do fim do contrato NEO, esse dinheiro tinha que ser devolvido à Airbus. Portanto, Sr. Deputado, há muitos anos que acompanha isto e acompanhou o dossiê TAP estes anos todos em que o Sr. Nilman esteve na empresa. Sr. Deputado, se o Sr. Nilman tivesse recebido algum dinheiro das prestações acessórias quando saiu, ainda na vigência do contrato NEO, tinha entregue toda a Airbus. Faça favor de lhe perguntar a ele à Airbus se ele entregou de volta aos 55 milhões. A única relação que pode fazer...
Dá-me licença.
Não, tem que me deixar acabar de falar.
Eu termino, mas é só...
Não,
eu parei deixar... sobre isso, mas termino à vontade.
Estou a responder.
Termino à vontade.
Estou a responder.
Nem tem que se enervar.
Não, estou a responder. Relativamente aos 55 milhões de euros, se quiserem fazer essa ligação ao parasocial, às prestações acessórias, têm que recolher também a informação que consta, essa referência consta do tal framework agreement e confirmar se foi devolvido o dinheiro à Airbus. Primeiro, se aquela referência no parecer da Vieira de Almeida é rigorosa, eu dou-a por rigorosa, mas os seus